Quando os direitos da sociedade precisam ser garantidos, o Ministério Público de Alagoas entra em ação. Olá, eu sou a Flávia Lima e hoje vou conversar com a professora, pesquisadora e diretora da Faculdade de Direito da UFAL, Elaine Pimentel, sobre o combate ao assédio e importunação sexual na segurança pública de Alagoas. Começa agora o MP Conectado com você.
O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você.
MP, conectado com você. MP, conectado com você.
Elaine, seja bem-vinda ao programa MP Conectado com Você. E para começar a nossa entrevista, gostaria que a senhora explicasse o que pode ser caracterizado como assédio e importunação sexual.
Eu gostaria de iniciar cumprimentando todas as pessoas que fazem o Ministério Público Estadual do Estado de Alagoas, parabenizar pela iniciativa de abordar um tema tão importante que resulta dessa ação relevante encabeçada pela Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial, pela coordenação da professora, né, sempre minha professora querida, doutora Carla Padilha, que é titular da Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial. Bem, esses temas entraram nesses termos para a legislação muito recentemente, né? Eles estão no contexto mais amplo dos crimes contra a dignidade sexual e o Código Penal anteriormente tinha um trato muito unificado, o que deixava uma desproporção muito grande, né? Então, desde um beijo forçado até um ato sexual completo forçado, era tudo estupro e a pena dependia da gradação, da gravidade, etc. Mas isso gerava uma série de dificuldades para aplicação na prática diante de um fato concreto. Então, alguns fatos que aconteceram no Brasil levaram à mudança dessa legislação e hoje a definição é muito mais clara. Então, o assédio sexual é definido como o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de cargo, emprego ou função. Isso está previsto no artigo 216-A do Código Penal. Já a importunação sexual foi uma alteração que aconteceu em 24 de setembro de 2018, e foi inserido o item A no artigo 215 do Código Penal, estabelecendo que a importunação sexual é a prática, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. E para isso é prevista uma pena de 1 a 5 anos. Então, qual a diferença entre um e outro? É que o assédio sexual, ele pressupõe uma relação entre a vítima e o autor, né? Uma relação de ascendência ou de superioridade hierárquica, isso inerente a uma condição do exercício da profissão, cargo, emprego ou função. Já a importunação sexual pode acontecer em quaisquer circunstâncias, com pessoas desconhecidas, né? Inclusive, vale lembrar que esse crime entra no Código Penal, essa alteração específica do artigo 215, entra no Código Penal depois daquela situação que aconteceu em São Paulo, em que uma moça estava no ônibus e o homem ejaculou no pescoço e, enfim, foi preso em flagrante, uma série de situações que decorreram, né, debates que decorreram dessa situação. Eu tive até a oportunidade de escrever um artigo sobre isso, foi publicado na revista do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, num dossiê específico sobre gênero. Escrevi em coautoria com a professora Soraya Rosa Mendes. E nós abordamos isso para fazer uma discussão criminológico-dogmática sobre, na época, o crime de estupro. Porque havia ali uma dúvida se estava configurado estupro ou não. E nós nos posicionamos de que sim, naquela configuração com a estrutura dogmática em vigor, era estupro. E logo depois né, alguns poucos meses depois, diante de todo esse debate que se criou, debate importante, fundamental, foi criado o artigo 215-A. E aí a importunação sexual passou a abranger essas práticas que não são propriamente o estupro, né? Então, foi uma positivação necessária para contemplar um conjunto de práticas, né, de atos que são corriqueiramente praticados contra mulheres, contra seus corpos, como se seus corpos estivessem disponíveis à lascívia dos homens. Então, é de fato um tipo penal muito importante.
Em uma pesquisa realizada pelo projeto Mulheres na Segurança, Assédio ou Não, foi constatado diversos dados que mostram que mulheres que fazem parte da segurança pública sofrem com assédio e importunação sexual em seus ambientes de trabalho. Como isso acontece?
Essa pesquisa realizada pelo Ministério Público em parceria com a Universidade é uma pesquisa muito importante porque revela um conjunto de situações que são corriqueiramente vivenciadas por mulheres que ocupam as instituições de segurança pública aqui em Alagoas, especificamente na cidade de Maceió, embora isso seja algo partilhado com mulheres do Brasil inteiro, né? Mas claro, por uma questão de competência, a Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial realizou a pesquisa especificamente com as operadoras de segurança pública da cidade de Maceió. Então, foram analisadas policiais militares, policiais civis, policiais penais, peritas e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar. Então, a pesquisa, ela revelou que esses ambientes de segurança, que são predominantemente masculinos e que, em sua maioria, são comandadas e têm cargos de chefias ocupados por homens, essa condição de subordinação, né, e hierarquia, sobretudo no caso das militares, ela favorece esse tipo de prática. Não é que a gente generalize que acontece com todos os homens que ocupam esses lugares, absolutamente. Mas a gente tem que levar em conta que a estrutura favorece esse tipo de prática, porque há uma relação de subordinação e isso torna o silêncio uma arma em favor do agressor, né? Do assediador, porque as mulheres têm muito medo de falar sobre o assunto, vivem as situações, passam por constrangimentos, né? Sofrem com isso, adoecem com isso, deixam de realizar algumas atividades profissionais e até mesmo pessoais, enfim, porque não podem romper esse silêncio, porque a ruptura do silêncio seria a exposição do agressor, do algoz, que é alguém importante ou que tem ascendência no espaço profissional, e isso geraria um conjunto de constrangimentos e problemas que poderiam se reverter na carreira dessa profissional ou mesmo em sua vida pessoal. E isso no campo da vida pessoal, sem falar no abalo emocional, né? Nos impactos que isso tem, eventualmente, nos casos das mulheres que são casadas, que têm seus companheiros. Então, o tipo de constrangimento que pode abalar sua relação afetiva, seu convívio com os filhos, uma série de coisas. Então, isso acontece no silêncio. Não há um modus operandi unificado, né, linear. Então, são várias formas em que assédio sexual, assédio moral e importunação sexual acontecem. Às vezes acontece e a própria vítima não desperta para que aquilo, né, é uma situação, ela se sente constrangida, ela tem vergonha, ela sofre, né, aí ela começa a buscar apoio psicológico, psiquiátrico, começa a tomar remédio, e aí vem as doenças psicossomáticas, vem as gastrites, vem as enxaquecas, né, vem as doenças de pele, uma série de coisas, e ela não sabe explicar de onde aquilo vem, e na verdade vem de uma situação ampla de sofrimento que está no contexto desse tipo de prática, né? Então, para essas mulheres, a ruptura do silêncio é muito difícil. Como sempre é difícil a ruptura do silêncio de qualquer ciclo de violência, mas num ambiente profissional isso é muito difícil. Isso sem falar que nesses ambientes, as mulheres, para que elas se destaquem, elas precisam, né, sempre provar sua capacidade, né, sua competência, etc, etc, e são sempre colocadas em suspeição quanto a certos favorecimentos para galgar espaços mais privilegiados de poder, né? E então isso também é motivo de sofrimento. Então são várias situações que acontecem e que é importante que estejamos atentas para a escuta dessas mulheres, para o apoio a elas, né? Inclusive porque os impactos que isso tem na carreira profissional são muito graves, né? Você escutar de uma mulher que ela fez um curso dificílimo, que ela é capacitada para o exercício da profissão e ela não é aproveitada nos espaços específicos para aquela competência, simplesmente porque ela não cede às investidas de natureza sexual de um certo superior, né? E aí ela fica refém dessa estrutura de poder que é fortemente marcada por atos de violência simbólica. Então, a máquina estatal está ao dispor de superiores que eventualmente, mais uma vez eu digo, não estou generalizando, mas nesses casos específicos, superiores que fazem uso dessa superioridade para causar constrangimentos e evitar que essas mulheres ascendam na carreira profissional.
Elaine, e como essas mulheres lidam com isso? Elas realizam denúncias? Elas buscam alguma ajuda?
A questão das denúncias, ela está nesse contexto das dificuldades que as mulheres enfrentam, né? Nessas instituições de segurança pública, porque as instituições não têm setores específicos para uma acolhida. Essa palavra é muito importante, né? Porque não é só denunciar formalmente como quem faz um protocolo simples, algo objetivo, né? Ali você tem o sofrimento subjetivo, a vergonha, o medo, uma série de sentimentos. Então, é preciso ter um setor com profissionais capacitadas para que façam a recepção dessas mulheres, um acolhimento, porque às vezes ela quer falar sobre o assunto, para, na verdade, que não é só denunciar para punir o agressor. Na verdade, é para se resguardar também, né, fazer o enfrentamento desse sofrimento, essa coisa toda. Então, como não existem setores específicos nessas instituições, à exceção de um setor específico para políticas para mulheres no Corpo de Bombeiros, mas não é ainda com o formato apropriado para a escuta que se espera, né, das mulheres vítimas de assédio e importunação sexual, então isso desfavorece, né? Então, por exemplo, para as mulheres da Polícia Militar, apenas 18% dizem que tiveram apoio para resolver e enfrentar a situação. É uma cifra muito pequena, né? Então a maioria silencia, deixa passar, faz estratégias de mudança de setor, mudança de lugar, uma série de coisas, né? E que aí o sofrimento segue, né? Porque a pessoa sabe que gostava de certo posto, de certa atividade que desenvolvia, se sentia realizada profissionalmente, mas diante das práticas de assédio moral sexual e importunação sexual, essa mulher deixa aquele ambiente para trabalhar em outro, em que talvez ela tenha ou menos visibilidade, que tenha menos contato com as pessoas, né? E, portanto, com os assediadores e tal, e ela vai se apagando, né? Ela vai, como diz Irving Goffman, ela vai morrendo. É um processo de mortificação subjetiva mesmo, né? Que pode até, em certos casos, levar aos extremos de doenças que é natureza psiquiátrica, que precisem de intervenção de medicação, chegando até o extremo do suicídio. Então, essa coisa da denúncia, ela não é objetiva e simples, ela é muito complexa.
Como a campanha Isso Precisa Mudar, Assédio Não, pretende chegar nessas mulheres para ajudá-las?
Essa campanha, ela tem o papel, na verdade, de alcançar homens e mulheres, né? Não só as mulheres. Porque elas sabem o que elas sofrem, o que elas sentem. A grande questão é a mudança de paradigma cultural. Então, os homens precisam entender que para esse tipo de prática existe responsabilidade. Que esse tipo de brincadeirinha, né? Que alguns acham, ah, não, estava só brincando. Brincadeirinha. Elas são formas de violência, né? Porque um assédio sexual, um assédio moral, uma importunação sexual são formas de violência e elas causam constrangimento, sofrimento e que isso impacta, inclusive, no fornecimento do serviço de segurança pública à população, né? Então, é muito importante que a campanha alcance... Primeiro, na verdade, a sociedade como um todo, né? Mas também os autores desse tipo de prática, para que eles entendam que a instituição está atenta a isso. O grande desafio é que os comandantes, né? Os chefes, os que ocupam postos de gestão dessas instituições, eles estejam atentos a isso e que vistam a camisa dessa campanha para que dentro da instituição fique bem claro que esse tipo de atitude não vai ser tolerado. Isso é muito importante. Para as mulheres, vai chegar para elas também, para que elas se sintam seguras, né? Para dizer não a determinadas propostas, para denunciar, se for o caso, e para que elas sigam desenvolvendo suas atividades com alegria.
Quais ações já foram realizadas até o momento?
Sobre as ações realizadas, na verdade, toda a preparação para a própria pesquisa, ela já envolveu uma articulação com essas instituições de segurança pública, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, por meio da Secretaria de Ressocialização e a Perícia Oficial. Então, foram realizadas reuniões com comandantes e chefes dessas instituições para falar sobre a pesquisa logo no seu início, né, para pedir apoio à pesquisa, e o apoio foi assim irrestrito, né? Eles reproduziram nas redes sociais todo o material que a promotoria do controle externo da atividade policial desenvolveu, né? Então os cards, etc. Então eles incorporaram mesmo isso. E também foi realizada uma reunião com presidentes de sindicatos, né, representantes de sindicatos de todas essas categorias, e também realizadas reuniões com as mulheres de cada uma dessas instituições. Então, reuniões específicas com as militares, com as integrantes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal e Perícia. Isso já para sensibilizar as mulheres da importância de aderir à pesquisa, porque a pesquisa ela não é obrigatória, né? Quer dizer, as pessoas não são obrigadas a responder, mesmo dos ambientes militares, que tem a hierarquia e as determinações. Então, isso é um pressuposto ético mesmo da pesquisa, que ela seja voluntária. Mas para que voluntariamente as pessoas participem, as pessoas precisam conhecer do que se trata, qual a finalidade, qual a importância, tal e tal. Então, houve esse processo todo de apresentação, né, da pesquisa e de convite para que as pessoas respondessem, para que as mulheres respondessem a pesquisa quantitativa que foi realizada por meio de um questionário online, que elas tinham que responder sem identificação. Havia uma possibilidade de identificação e de contato para aquelas que estivessem disponíveis para fazer uma narrativa mais expressiva sobre o assédio e a importunação sofridos. Então, algumas deixaram seus nomes e telefones e também nós entramos em contato para dialogar um pouco mais detidamente sobre situações concretas que essas pessoas, essas mulheres, vivenciaram. Então, tudo isso demorou meses, porque foram várias articulações. A pesquisa ficou no ar por um bom tempo, né? Acho que uns 3 meses. E aí, depois, feita essa coleta, começou a análise de dados. Nós achamos por bem fazer por categoria profissional, considerando as diferenças entre as instituições, né? Então, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar tem uma característica, algumas características muito próximas pelo próprio militarismo, hierarquia, etc. Mas outras têm estruturas diferentes. Então, a gente foi compilando e analisando as respostas, considerando as dinâmicas, as práticas e as estruturas de cada uma dessas instituições. Foram as mesmas perguntas para todas elas, né? E aí, com as respostas, a gente fez os percentuais de respostas e o comparativo num grande relatório que abordou tudo isso.
É importante que toda a população tenha consciência de que isso acontece, e claro, não só na segurança pública, mas de uma forma geral, com centenas ou até milhares de mulheres diariamente. Mas de que forma as pessoas podem ajudar a combater esse crime?
O enfrentamento a esse tipo de crime pressupõe uma mudança de paradigma cultural mesmo, né? Então, é muito importante que a comunidade como um todo entenda que esse tipo de situação é recorrente não apenas no âmbito profissional e, claro, não apenas restrita às mulheres da segurança pública, né? Mas em todos os espaços profissionais, nos espaços acadêmicos e tantos outros. Então, é uma questão cultural a ser debatida na sociedade como um todo. Mas o enfrentamento dentro das instituições de segurança pública exige uma tomada de posição institucional mesmo, né? Então, é importante que os comandos, que as chefias abracem essa ideia, estruturem suas instituições e criem os mecanismos internos de enfrentamento. Eu gosto mais dessa palavra, inclusive, do que de combate, né? Porque o enfrentamento pressupõe mesmo um processo educativo, um processo de escuta qualificada, em respeito a essas profissionais que dão o melhor de si no seu trabalho, mas que acabam sendo infelizes nesse trabalho em razão das práticas de assédio moral e sexual e de importunação sexual. Por isso que é algo assim que merece não apenas o esforço individual de cada pessoa, é mais do que isso, né? É preciso que o discurso também venha de cima para baixo, ou seja, da instituição para os sujeitos. E isso é uma tomada de decisão política interna, mas que, quando respaldada por uma pesquisa dessa natureza e uma ação contundente do controle externo da atividade policial, ela tem um reforço muito grande, né? Então, isso é fundamental.
Elaine, você poderia nos contar algumas situações que acontecem muito nas corporações e que as pessoas talvez nem imaginem?
Existem situações, por exemplo, de mulheres que estão grávidas e que, ainda assim, comprovando essa situação peculiar biológica, são obrigadas a ficar em formação por muito tempo, ou então a fazer operações perigosas, em que tem que descer grota, em que tem que fazer um esforço excessivo físico e acabam abortando. Então, tem relatos de abortamento, né? Tem relatos de mulheres que têm com frequência infecções urinárias porque passam muito tempo sem urinar durante a atividade, o serviço, né? E outras situações de adoecimento psicossomático em razão do estresse, do sofrimento, dos constrangimentos pelos quais passam, né? Então, isso é muito recorrente. E também o impacto na própria atividade profissional, em que mulheres têm qualificação, mas não são reconhecidas, justamente por, como eu falei anteriormente, por não ceder às investidas que configuram assédio sexual, né? E até mesmo importunação sexual. Então, são muitos relatos em que essas situações ultrapassam a esfera até do convívio no ambiente de trabalho, e essas pessoas sofrem isso para além do ambiente do trabalho. Quer dizer, a relação no ambiente do trabalho leva isso para a sua vida familiar, para a sua vizinhança, né? Então, situações de perseguição, situações de exposição midiática, exposição em redes sociais, tem situação de toda a natureza, né? Em que pessoas, agressores, assediadores, comentam sobre quaisquer circunstâncias em grupos de aplicativo, em redes sociais. Isso é muito grave, né?
Além dessas situações, muitas outras foram relatadas, né?
Sim, são muitos os relatos, né, que a gente já teve a oportunidade de escutar e que a pesquisa também evidencia, né, e eu acho que é muito importante reforçar o fato de que a ausência de um mecanismo de escuta qualificada dentro da instituição, dentro da corporação, complica esse enfrentamento, né? Então, mulheres que não se sentem à vontade para falar sobre o que aconteceu, que têm medo de represálias, que têm medo de punições mesmo, né? E que acabam guardando para si. Inclusive, situações em que, e os dados mostram isso, que são poucos, os colegas e as colegas da instituição que têm coragem de testemunhar em favor de uma vítima de assédio moral, de assédio sexual, importunação sexual. Imagine, então, a situação de solidão que não vive uma pessoa que passa por isso, né? E isso sem falar quando a própria instituição, pela ausência de estrutura adequada para as mulheres, acaba acarretando aquilo que pode se chamar, né, informalmente, de assédio moral institucional. Então, quando o espaço não tem banheiros femininos, então tem que compartilhar banheiros, ou alojamentos, não tem alojamentos femininos, os alojamentos são mistos, né? Ou quando não tem instrumentos adequados, como, por exemplo, colete balístico. Então, imagine uma mulher que tem uma anatomia muito peculiar com a estrutura dos seios, tem que usar um colete masculino que não é adequado para a sua estrutura. Então, ela trabalha de forma desconfortável, ela sente dor, ela sente falta de ar, ou enfim, e outros instrumentos que podem vir a ser utilizados de maneira inadequada. Então, a instituição tem que estar pronta. Se tem mulheres nos seus quadros, é preciso que a estrutura inteira esteja adequada para que as mulheres trabalhem da melhor forma possível, sem que as condições de trabalho representem uma forma de violência contra seus corpos e contra suas subjetividades, suas mentes, né?
Elaine, como essas mulheres podem realizar uma denúncia?
Existem várias formas de denúncia, aquelas que são institucionais, né, internamente, quer dizer, na própria instituição, corporação, ou em órgãos de controle externo. O ideal, claro, é que comece pela própria instituição, mas como eu falei anteriormente, a grande questão não é já de imediato sofrer o assédio e denunciar. É preciso primeiro que haja um processo de amadurecimento por meio de uma escuta qualificada. Então, que essas mulheres possam falar, que elas possam ter suas narrativas ouvidas com respeito, ouvidas a partir de profissionais preparadas para lidar com essa situação, até que ela se sinta não constrangida, né? Quer dizer, que ela se sinta livre, segura para fazer a denúncia. Então, não basta dizer aqui, tá aqui, pode denunciar, né? Não é isso, é mais do que isso. Então, essa estrutura inteira deve existir, porque para a atuação profissional de qualquer servidor da segurança pública existem as corregedorias dentro de todas essas instituições. Então, como pode denunciar diretamente nas corregedorias, claro. Mas isso não é suficiente. E é isso que a nossa pesquisa está mostrando, que não é suficiente que tenha uma corregedoria e a pessoa compareça e assine algum documento, ou enfim, não é suficiente. É preciso que tenha uma estrutura de acolhimento para que a pessoa saiba todos os passos, inclusive, né, que seja orientada, inclusive juridicamente, para que tenha ciência de todos os passos que poderão se desenvolver ao longo desse processo de denúncia, né? E órgãos externos, a depender do tipo de atividade que é desenvolvida, enfim, o próprio controle externo da atividade policial, a promotoria que tem como titular a doutora Carla Padilha, né? Enfim, a própria OAB, sua Comissão de Direitos Humanos, o Conselho Estadual da Mulher, né? O Conselho de Segurança, são órgãos que, direto ou indiretamente, têm competência também para lidar com esse tipo de situação. Então, isso também é uma coisa muito importante para a gente ressaltar, a necessidade de uma rede de acolhimento, apoio e enfrentamento a esse tipo de prática dentro de instituições de segurança pública, né?
Chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço muito a sua presença. Aproveito para deixar o microfone aberto para que faça suas considerações finais e pontue algo importante que não citamos.
Bom, eu quero agora ao final agradecer, não é, o convite para estar neste espaço, debater esse tema tão importante, que é um tema que vem crescendo em todos os espaços profissionais e é importante que na segurança pública isso também seja um tema de todos e todas, né? Não pode ser um tema exclusivo das mulheres. Na nossa Universidade Federal de Alagoas, a gente vem discutindo isso no ambiente de trabalho, vem discutindo isso academicamente, cientificamente. Então, a Faculdade de Direito participa desse debate porque analisa também isso como um fenômeno que vai além das instituições de segurança, mas também está presente nela. Então, seja onde for, é preciso que a gente aborde o tema sem tabus, né? Com enfrentamento cientificamente fundamentado, para que as pessoas entendam que é um problema de todos e todas, né? Que uma mulher que trabalha na segurança pública e não se sente à vontade no seu ambiente de trabalho em razão de assédio moral, sexual, importunação sexual, essa mulher não vai desenvolver o seu trabalho da melhor forma, ela não vai se sentir plena para as suas atividades, e isso repercute na saúde mental, na saúde física, na vida dela como um todo, e repercute na própria instituição, na oferta do serviço de segurança pública. Então é muito importante romper esses silêncios e que as instituições se aproximem e dialoguem sobre isso com o apoio de seus comandos, de suas chefias e de todas as estruturas que estejam ao redor, compondo efetivamente uma rede de apoio, acolhimento e enfrentamento a esse tipo de prática. Então quero agradecer e me colocar sempre à disposição para esse debate com o Ministério Público Estadual do Estado de Alagoas. Obrigada.
Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a audiência. E não esqueça, a sua dúvida ou questionamento ao Ministério Público também pode ser respondido aqui. É só você enviar um e-mail para mpconectado@mpal.mp.br. Siga o Ministério Público nas redes sociais e fique por dentro de todo o trabalho desenvolvido pela instituição. E lembre-se, semana que vem temos mais uma edição especial sobre a campanha Assédio Não.
MP Conectado com você.
Esse foi o programa MP Conectado com você, o seu canal direto com o Ministério Público de Alagoas. Até a próxima semana.
O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver. MP Alagoas, conectado com você.
MP Conectado com você.